O que foi uma agenda vasta aqui em Conquista ontem, né, com o movimento dos animais e hoje PRB, né?
Rapaz, feliz e ao mesmo tempo preocupada, um tanto, a gente sai daqui feliz, é verdade, refestelada, mas a gente também sai preocupada. Porque como pode uma cidade conhecida como Europa Suíça, que aqui é Europa Suíça. Eu brincava ontem, você deve ter ouvido, que eu desci do avião, um calor infernal. Quando abriu a porta, eu disse, agora ligaram o ar-condicionado, estou na Suíça. E aí você é a única cidade que você não tem um centro de zoonose, com o trabalho de uma cidade que credenciou um secretário de saúde, hoje é deputado federal, um grande colega, Dr. Jorge Sola. Mas a gente fica preocupado porque uma luta como essa, né, histórica, você não consegue a construção de um centro de zoonose, que vai para além da questão dos animais, da qual eu fui apresentada aqui ontem, junto com todos os vereadores e também os veterinários e aqueles que militam na causa que defende e que protege. A gente hoje chega, né, numa agenda 10 do PRB, porque aí é uma agenda exclusiva de promoção desse partido que vai completar 10 anos no dia 25 de agosto, fora totalmente do calendário político eleitoral. Isso aí já é um diferencial que o PRB apresenta, mas fora desse calendário político eleitoral, mas dentro do calendário das pessoas, da necessidade do povo de Conquista. Então, isso é um diferencial, por isso eu vou ficar repetindo o tempo todo. E quando eu digo que eu saio preocupada, é querendo entender por que uma cidade como esta elege, reelege um prefeito que aqui não manda representação, que não respeita os partidos políticos, que não respeita essa casa como poder legislativo, que não respeita esse colegiado de vereadores, que não respeita as causas das pessoas e suas necessidades. Eu realmente fico preocupada porque, mais do que nunca, a gente precisa criar uma consciência nessas pessoas do que é fazer política e política séria, como o PRB sabe fazer.
O pastor Cid Meir falou que apoiou o prefeito também na reeleição, né? Até hoje não teve resposta, né? Da força firmada, uma coisa assim, né?
Exatamente. O problema, meu irmão, é você se manter no erro. Graças a Deus, o nosso vereador também tem muita postura e tem grupo. Para não precisar de um grupo como esse, de um prefeito que não sabe cumprir, muito menos aparece para dar as caras, para dizer um bom dia, uma boa tarde ou prestar qualquer tipo de satisfação. Quer dizer, ontem você viu aqui que deu quase um coro. Hoje você tem um outro coro. Ontem nós tivemos três deputados estaduais. Hoje você chega, você encontra outra frente de dois deputados federais e dois deputados estaduais. Você chega aqui, você encontra vereadores de outros municípios, vereadores dessa casa, mas você não se dá conta quem é o gestor, quem é o chefe do Poder Executivo. Então, o vereador Sidney, como presidente desse partido, permanecer no erro, aí já é pecado duas vezes.
Então, no erro, não está com o PT, que é um erro, você acha? Não? É aliado ao PT.
Não visão. Interessa a coloração do partido. O que eu trago aqui é a questão de compromisso e concretização desses compromissos. São coisas totalmente diferentes. Eu conheço figuras ilustres, e aí eu preciso fazer a devida exceção, a honrosa exceção, daquelas pessoas que estão lá no Partido do Trabalhador. Eu não me refiro à coloração partidária. Eu penso que a causa das pessoas, dos munícipes em Vitória da Conquista, está acima da coloração partidária.
E você acha que esse tratamento atual, você acha que ano que vem o PRB ainda vai sair como apêndice, né, do PT?
Está pedindo, né, para o PRB lançar aqui candidato, lançar uma bancada boa de vereador e começar a ditar as boas ordens nessa cidade.
Então, tem uma conversa aí de pastor Sidney com o Fabrício Falcão, que é do PCdoB, que é pré-candidato já, né?
Olha,
é possível
a gente...
essa aliança aí com o PCdoB, não?
Hoje é o momento de conversar com todo mundo, com todas as pessoas. Eu acho que essa é uma grande característica do PRB, capacidade para sentar com todas as pessoas. Porque, comumente, hoje as pessoas fazem uma política com muito ódio, fazem uma política com muita raiva, com muita retaliação, com muita vingança. E essa não é a proposta do PRB. A proposta do PRB é fazer escuta, porque um partido que não tem a capacidade de comer no prato da democracia, que é o prato do povo, beber na fonte, que é o povo, ele não serve para fazer política. Ele não serve para fazer política. Então o PRB está sentando com o PCdoB, com o PT, vai sentar, com... onde nós tivemos aqui, com uma figura ilustre, que vocês conhecem bem, grande radialista, o deputado Hermes Gumão, que esteve aqui ontem, não é, na nossa audiência pública, promovida pelo vereador Sidney. Ele é um propenso candidato? Sim, por que não? Porque o PRB não senta para conversar com ele. Isso é o preço que a democracia nos dá e a gente sabe aproveitar bem.
Esse petrolão aí, como é que está observando isso aí?
Eu acho que se criou hoje uma cortina de fumaça interessante. Quando a gente fala de reforma, fala de coligação, as vésperas, né, que antecede as eleições de 2016, e aí os presidentes de partido, diretório, de provisórias municipais, se prendem muito a isso, ficam preocupados, ah, não vai ter coligação, então o que é que eu faço? Saio, permaneço, para onde eu vou, em que lugar eu vou me acolher? Então você começa a perceber que existe também uma alienação, e as pessoas precisam estar atentas a isso. Né? Começa... Outro exemplo aqui que eu quero dar, a questão da terceirização, eu ouvi alguém falando aqui rapidamente sobre isso, é também uma outra forma de alienar, é também uma outra forma de camuflar o que de fato está aí debaixo, ou melhor dizendo, debaixo do nosso nariz, não debaixo do tapete. Só não vê quem não quer. Então, é preciso realmente que isso venha à tona. O Congresso está atento a essas questões. Hoje o Congresso tem uma outra postura de celeridade, dando exemplo às outras casas legislativas. O Congresso hoje manda. Porque um governo forte, uma presidente forte, é que determina as ordens de um país, de uma nação. Um Congresso forte é ele quem passa a determinar. E é o que hoje se vê. O Congresso, num dia, tirou o ministro. Porque esse chegou no estado do Pará, falou mal. Disse que o Congresso era um Congresso corrupto, onde se vendia. E ele teve que ser convocado com a obrigação de comparecer, sob pena de sofrer.
E que sofreu? Nesse petrolão tem corrupção.
E que sofreu? É preciso se averiguar. Hoje, quer ver outra coisa que a gente comete? É entrar no senso comum. É pensar que todos, e eu falava exatamente isso aqui, é que todos hoje têm lá seu dedinho na corrupção, têm lá sua participação. Precisa-se ter certeza do fato concreto. Nós não podemos cometer aqui os crimes de injúria, de difamação, não podemos. O brasileiro hoje precisa ter uma certa consciência para poder fazer seus julgamentos, ter capacidade de botar na balança.
Pode acompanhar o que fala a Veja, a Globo, assim, não?
E os meios de comunicação é muito importante, mas aí eu preciso dizer também uma outra grande verdade. Os jornalistas precisam estudar um pouco de legislação para poder escrever. Fazer escuta e saber escrever. Por exemplo, quando você me faz muita pergunta, isso é próprio até dos judeus, fazer uma série de perguntas. Mas quem pergunta quer saber. É porque tem curiosidade e isso não é feio, não. E a gente tem a obrigação de responder. A pior coisa que existe é você ter uma informação falaciosa, é você ter uma informação pela metade, é você ter uma informação com inverdades.